Nós estamos começando hoje, domingo, uma série de ministrações sobre o propósito da nossa vida. E eu quero iniciar hoje de manhã, eu quero dar o fundo nesta manhã. Eu creio que é algo muito importante nós entendermos que nós temos um propósito na nossa vida. Você já perguntou para você por que eu vivo? Por que eu existo? Por que eu estou vivendo? Muitas pessoas dizem, a pessoa nasce, cresce, fica bobo, casa e depois morre. Não é nada disso. Não, muitas pessoas têm ideias, estou vivendo, né? Mas por que eu vivo? Interessante que eu creio que uma das coisas muito importantes é a gente chegar no fim da nossa vida. Você já imaginou chegar no fim da sua vida e dizer, olha, eu não vivi um propósito. E não vivi o que devia ter vivido. Eu já estou com 71 anos, e esse dia eu perguntei, puxa, se eu tivesse apenas um ano mais de vida, ou um mês, o que você faria? Você pensou sobre isso? Uma vez nós fizemos, com os pastores, estavam numa conferência, cada um tirou um papelzinho, quanto tempo de vida eu teria? Suponhamos, né? Eu sei que tirei, parece que 2 meses, uma coisa assim. Cada um tirou 1 ano, 10 dias, 1 mês, 15. Mas tinha que ser uma coisa que você tinha que fazer. Se você tivesse tanto tempo de vida, o que você faria? Aí a gente começou, puxa, eu faria isso, faria isso. E eu escrevi uma lista de coisas, né? Puxa vida, né? E depois o pastor que estava ministrando, se você colocou alguma coisa, isso mostra que você não está vivendo o que você devia estar vivendo. Não é verdade? Ou você diria, não, eu já estou vivendo o propósito de Deus, o que devia ser, o que devia fazer, porque isso que Deus quer na minha vida. Então eu penso, amados, que se nós chegarmos no fim da nossa vida, dizer, puxa, eu não vivi a minha vida como devia ter vivido, eu creio que seria muito triste, não é verdade? Quantos concordam comigo? Eu não fiz o que devia fazer, eu não vivi o que devia viver, ou vivi a vida fora do propósito que Deus nunca quis que eu vivesse. É interessante que, na origem da vida, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus tinha um propósito sobre o homem. Deus não criou o homem por acaso, eu quero criar para criar, quero que ele viva, né? Eu quero que ele viva essa bagunça toda, né? Eu estava vendo ontem, né, o rumor de guerra acontecendo e coisa, puxa, será que é a vontade de Deus tudo isso? Quando Deus criou, não criou com esse propósito. Nós sabemos sim que, não quero entrar nisso, mas Deus criou, as coisas foram feitas por Ele, por meio dEle, com um propósito. A nossa origem, a minha origem, a sua origem está em Deus. Deus me criou, Deus criou você. Interessante, você é a única pessoa do mundo que tem o digital igual a você. Já pensou nisso? Deus fez você, fez a forma e jogou fora. É verdade. Fala para a pessoa do lado, é verdade, você é único na terra. Deus fez você, fez a forma toda especial e jogou fora a forma. Pode ter pessoas parecidas com você, mas você é único. Só você tem o DNA. Só nisso, mas já dá para pensar, puxa, que Deus glorioso, Deus poderoso para fazer cada pessoa diferente. Lá em Gênesis capítulo 1, 27, diz que Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou você, Deus fez a humanidade, Deus criou o mundo. Se você ler em Gênesis, né, tem as teorias, né? Mas a palavra de Deus diz que Deus criou os céus, a terra, tudo, Deus, o mar, Deus criou todas as coisas e Deus criou o homem. Deus criou a mulher. Quando Deus criou o homem, né? Puxa vida, viu que precisava de uma ajudadora. Quem está do lado da esposa aí? Diga que bom. Deus criou você também. E a palavra de Deus diz que precisava alguém, uma companheira, né? Aí fez dormir o homem. O homem dormiu. E quando acordou, ele olhou para ela assim, tu és de todas a mais bela entre as mulheres. Só tinha ela, né? Então, mas é assim, espero que hoje seja a única, né? Mas se não for, vem falar comigo. Agora, por que Deus nos criou, amados? Pense um pouquinho sobre isso. Por que, que Deus me criou? Uma das razões principais, eu creio que não existe outra, é para que nós nos relacionássemos com Ele, Ele se relacionasse com a gente. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus que quer que nós andemos junto com Ele. Isso nós vemos lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 8 e 9, que cada dia Deus vinha no jardim se encontrar com o homem, cada dia. Deus chegava assim, ô Adão, onde você está, Adão? Ô, aquela comida, Adão chegava assim, está vendo, Deus? Aquele bicho com a cabeça comprida, eu dei o nome de girafa. Então Deus deu liberdade para Adão e Eva colocar nome nas coisas, ser criativo, deu sabedoria. Então havia aquela comunhão gostosa. Mas um dia Deus chegou no jardim, Adão, onde tu está, Adão? E Adão, nada de Adão. Diz a palavra que Adão se escondeu de Deus. Mas por que se escondeu? Porque ele começou a rejeitar Deus. Ele começou a ouvir outras vozes, outros desejos. Onde você está, Adão? E amados, o que eu vejo hoje, Deus chamando, porque Deus quer comunhão, Deus quer relacionamento. Onde você está? Está chamando cada um de nós. Ô, Hugo, onde você está? Ô, Pedro, ô, João, ô, Maria, ô, José, sei lá, teu nome. Onde você está? Eu quero comunhão contigo. Eu quero me relacionar contigo. Eu sou um Deus de relacionamento, amados. Vida cristã é relacionamento. Se você tirar o relacionamento, é religião. A religião é uma forma, mas sem relacionamento. Diga comigo, vida cristã é um relacionamento com Jesus. É uma comunhão com Jesus. Porque se você tirar o relacionamento, você vive uma religião. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus diz, eu tirei vocês para perto de mim, eu quero andar com vocês, eu quero que você esteja em mim, eu em vocês. Então o propósito de Deus sempre foi relacionamento. Sempre foi relacionamento. Eu tenho muitos versículos aqui, eu vou tentar reler bem rápido. Não vou conseguir, eu tenho várias folhas aqui. Então me dê paciência de manhã, amém, amados? Eu não vou conseguir fazer tudo isso hoje. Aqui... Romanos 11, 36 diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Dele, para ele, são todas as coisas. Ele cria todas as coisas, para ele é todas as coisas. A Bíblia diz que um dia vai chegar que todo o joelho vai se dobrar diante do Senhor, vai reconhecer que ele é Senhor. Vai chegar um dia, ainda não chegou lá. Mas todo o ser que respira, todo homem, toda mulher, no mundo inteiro, vai reconhecer que Jesus é o Senhor. Hoje nós não vemos ainda, hoje as pessoas se escondem de Deus, rejeitam a Deus. Ah, você tem relacionamento? Nossa, que isso? Há algo que luta contra relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Quem é casado aqui sabe o que é intimidade. E quem é casado também sabe que uma coisa luta contra a intimidade, relacionamento. Assim com Deus também. Parece que é algo que luta contra a intimidade, para que você não tenha intimidade, que você diz, ah, eu ando a minha vida, Deus é um Deus, um Papai Noel, Deus me dá as coisas, mas isso é relacionamento? Imagina se você é casado, pensar assim com tua esposa, teu marido, ó, eu casei para ele me dar as coisas, isso não é relacionamento, isso não é intimidade. Em Efésios 2:10 diz, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras. Amados, somente vamos encontrar plenitude através de relacionamento e conexão com Deus. Deixa eu repetir isso. Você somente vai encontrar propósito, plenitude, através de um relacionamento, através de uma conexão com Deus. Lá em João 5:13-14, Jesus falou... algo muito interessante, diz, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quem beber dessa água, o que as pessoas procuram? Beber dessa água constantemente, do mundo, das coisas, ah, eu quero isso, preciso me divertir, preciso isso, Tem coisas boas, né? Mas a gente pensa que é aquilo que vai se sustentar na minha vida. Por isso que eu falei no início, vai chegar no fim da tua vida e vai pensar o que é importante. Porque a minha vida, o propósito é ter conexão com Deus, ter relacionamento com Deus. Então, se eu perco isso, se eu não tenho isso, o que é a minha vida? O que é o meu futuro? Porque o meu relacionamento e minha intimidade com Deus envolve o meu futuro com Deus. Aonde que eu vou? E foi isso que Jesus veio fazer, trazer relacionamento novamente. Ele veio nos reconciliar com Deus. Havia uma barreira muito grande entre o homem e Deus, entre você e Deus. Mas através de Jesus, não, agora não mais. Nós somos reconciliados com o Pai, há relacionamento, ter comunhão com Ele. Por quê? Porque o pecado traz separação entre Deus e uma pessoa. E Jesus se colocou no meio. Eu levei teu pecado. Por isso cada pessoa precisa reconhecer, receber Jesus, reconhecer, ir à cruz. O que Jesus fez na cruz é suficiente. Eu preciso vir a Ele, crer nele e ter essa conexão com Ele agora, essa intimidade com Ele agora. Jesus falou, a água que eu lhe der nunca mais terá sede. Será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quantos querem isso? Vida eterna, o que é vida eterna? Uma vida sempre. Mas a tendência do ser humano é viver a vida hoje. Ah, eu quero viver a minha vida. Mas a pergunta é, você está vivendo uma conexão com Deus, uma intimidade com Deus? Ou não? Porque isso vai envolver a tua vida eterna. Eu tenho muitos exemplos aqui que, de homens, de pessoas na Bíblia que entenderam isso. Se você vê a história de Enoque lá em Gênesis, tem dois versículos dele só. Mas diz que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, porque Deus o levou para si. Eu posso imaginar, Enoque começou a andar com Deus, ter essa intimidade com Deus, e começou tão gostoso, acho que Deus, né, gostou tanto dele, puxa, que bom essa comunhão, mas vem cá, deixa eu ver você já. Eu quero ter você comigo. Está tão gostoso, e Enoque estava gostando, né? Essa intimidade, desse relacionamento. Diz que Deus o tomou para si. Quantos querem ser pessoas assim? Mas devido o quê? A intimidade, a relacionamento. Moisés também falou, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Moisés estava levando o povo de Israel para a saída do Egito. E Moisés falou, Deus, é o seguinte, existem muitas pessoas aqui, sou responsável, tenho um propósito, mas se tu não for comigo, eu vou ficar parado aqui mesmo. A mesma coisa é você dizer, Senhor, se tua presença não está comigo, se eu não tiver você, eu não vou conseguir viver, não vou conseguir andar, eu preciso de ti. Quando você tem reconhecido que de fato nós precisamos do Senhor cada dia? Davi expressava o seguinte, né, em paz me deite e logo pegue no sono, porque só tu me faz repousar seguro. Outro versículo diz, eu acordo porque o Senhor me sustenta. Você acordou hoje porque Deus sustentou você. Você sabia disso? Você podia ter dormido e não acordado mais. Mas graças a Deus você está vivo, estamos vivos, amém, amados? Porque é a bondade de Deus. Eu preciso de Deus cada dia, da graça dEle, da boa mão dEle, da misericórdia dEle. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova cada manhã. Glória a Deus por isso, a bondade de Deus se renova cada manhã. É a bondade de Deus, é o cuidado de Deus. Eu preciso de Deus cada dia, eu preciso dEle. Assim como eu respiro para o meu corpo poder, né, viver, eu preciso respirar de Deus. Assim como eu preciso de meu corpo ser alimentado, eu preciso que Deus alimente a minha vida. Assim somos eu e você. Então vemos aqui Moisés, Jesus, ele falou o seguinte nos versículos, a vida eterna é isso, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviasse ao mundo. O que é vida eterna? É conhecer a Deus. Como é que você conhece uma pessoa? Através de relacionamento. Quem é casado sabe disso. Quando você era noivo, namorado, você conhecia um pouquinho, né? Casou, você conheceu mesmo. Meu Deus. A coisa baixa vai do nosso alto. Mas você começa a conhecer qualidades boas, né? Assim com Deus, puxa, né? Você só encontra coisas legais, né? Mas você conhece à medida que tem intimidade e relacionamento. Nossa vida é assim. E Jesus está dizendo aqui, a vida eterna é conhecer a ti. O único Deus verdadeiro. Diga, o único Deus verdadeiro. Amados, a Bíblia diz que muitas pessoas têm muitos, existem muitos deuses, entre aspas, mas existe um só Deus verdadeiro. Amém? Existem muitas pessoas que adoram outros deuses, outras coisas, mas existe um só Deus verdadeiro. Jó também foi um homem que nos inspira muito. Ele passou por muitas coisas. Mas ele dizia, antes eu só te conhecia de ouvir, agora meus olhos te veem. Existe uma diferença, você ouvir e você conhecer. Ouvir falar. Ah, eu ouvi falar da Bíblia. Alguém falou assim. Mas a pergunta é, você conhece? Antes, eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Uma mudança. Deus não apenas quer que você ouça, mas que você conheça Ele. Isso vem através de intimidade. Através do relacionamento. Davi foi um homem que nos inspira muito também. Ele dizia lá nos Salmos, uma coisa peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Ele tinha um desejo por Deus, uma fome por Deus. No outro Salmo diz, como a corça suspira pelas águas, assim minha alma suspira por ti, eu desejo por ti. Deixa eu dizer algo para você, amados. Se você não tem fome e sede de Deus, algo está errado com você. Deixa eu repetir novamente isso. Se eu não tenho fome, sede de Deus, alguma coisa está errada comigo. Porque se eu sou um filho mesmo de Deus, eu tenho fome e sede de Deus. Eu quero mais a Ele, quero conhecer Ele. Eu desejo ouvir a Ele. Ah, eu quero ir na reunião, eu quero ir na cela. Ah, eu quero mais. Hoje apresentamos 4 crianças, né? O que eles querem? Fome, sede, não? Eles choram, né? O que dá um mamazinho? Que tem fome? Assim a gente também. Sabe que você tem desejo de tomar o leitinho? Tem fome de Deus, sede de Deus? Eu penso que se não há fome e sede, sabe que eu nasci de novo em Cristo Jesus? Porque quando alguém nasce, quer mamar, deseja mais. E a pergunta é, você tem esse sede de Deus? O que você quer? Ou o que você quer? Quem beber dessa água, bebe de água desse mundo, mas não do reino de Deus. Você sabe como que a gente é, amado? Vou dar um exemplo. É como se a gente vivesse, quisesse viver embaixo da água. O que você precisa lá? De ar. Nós vivemos nesse mundo, mas não respiramos desse mundo. Respiramos que é do ar do céu. O que você precisa? Da palavra, do Espírito Santo. Nós necessitamos isso. Jesus disse, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então nós precisamos nos alimentar. Tem fome e sede. Tem fome e sede. Quem tem fome aqui? Está sentindo um cheiro de churrasco aqui? Não. Não, né? Outro exemplo, Maria e Marta. Jesus foi na casa de Maria e Marta. E quando Jesus entrou, Marta estava tão preocupada com as coisas, começou com umas coisas, eu comi e tal, e Maria sentou aos pés de Jesus. Marta disse, Jesus, manda que minha irmã me ajude aqui, ela está tão folgada aqui, sentada aos teus pés. Manda me ajudar. Eu estou fazendo as coisas. Agora, fazer as coisas é bom, mas não era o momento daquele momento. Que Jesus respondeu, Marta, Marta, andas ansiosa e fatigada com muitas coisas, mas um só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Diga comigo, existe uma boa parte que eu não posso perder. Às vezes nossa vida está tão preocupada, ansiosa com isso, com aquilo. E eu sei, principalmente para os homens, é muito difícil, né? O trabalho, às vezes finanças, como supridor da sua família. E está preocupado, ansioso, pensando coisas, né? E tá, quer ganhar, quer coisa, mas está esquecendo a melhor parte. Qual é a melhor parte? intimidade com Jesus. Porque se você não tem essa intimidade, o resto não vale nada. Pode até fazer parte dentro das prioridades. Nós vamos estar falando sobre isso nos outros domingos. Mas se você não tiver a prioridade, que é a prioridade, as outras são desnecessárias. E Jesus está dizendo aqui, ela escolheu a boa parte, isso não será tirado. Sabe que você escolhe a boa parte cada dia? Ou você anda ansiado, preocupado, fatigado com muitas coisas, correndo, ah, tem tanto trabalho para fazer, pastor, tem tanta coisa. Não dá nem tempo, chego em casa cansado, já deito, né? Até abre a Bíblia, mas quando eu deito, abre a Bíblia, já estou roncando. Você não está escolhendo a boa parte. Amém? Jeremias fala que Deus fez a terra com o seu poder, ele firmou o mundo com a sua sabedoria, estendeu os céus com seu entendimento. Deus fez tudo isso. Amém? Que coisa preciosa. Você crê que existe um só Deus? Tiago 2,19. Você crê que existe um só Deus? Ah, mas... Não, a Bíblia fala o quê? Tiago 2,19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e estremecem. Porque existe um só Deus. Agora, como a gente pode conhecer e acreditar que Deus existe? Isso é o problema de muitas pessoas. Sabe que Deus existe mesmo? Porque dele está Deus. Lá em Coríntios 8, 6, 1 Coríntios 8, 6... diz que todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Deixa eu novamente ler. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Para quem nós o quê? Vivemos. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Esse é o versículo que a gente devia decorar, amém, amados? Que a gente está cada dia. Cada dia. Para mim, um só Deus, o Pai. Para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Nós podíamos falar muito sobre esse versículo, mas anote esse versículo, 1 Coríntios 8,6. Eu creio que vai te ajudar muito no dia a dia. Como é que a gente pode conhecer a Deus? Através da criação. Quantos podem ver, né, o mundo que Deus criou? As paisagens, né? Você deve perguntar, por que, será que nasceu todas as coisas assim? Tem cientistas que tentam explicar que houve, né? Não, amados, alguém criou isso. Alguém fez isso. As coisas não vieram assim desde o início. Deus fez os céus, a terra, o mar, a terra, as árvores, os pássaros, Deus fez a gente, eu já falei sobre isso. Romanos 1,20 diz, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus e o seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. São indesculpáveis por quê? Porque não reconhecem, não chegam a Deus, eles servem a outros deuses. Não reconhece que é um Criador, um Deus verdadeiro. E não tem essa intimidade com Deus. Você pode acreditar em que Deus existe? Ou você tem dúvida disso? Só você vê a criação, Deus criou as coisas. Você pode também conhecer a Deus, acreditar em Deus pelas Escrituras. Deus deixou a Bíblia. Agora, se você não lê, você não vai conhecer a Deus. Alguns têm a Bíblia aberta no Salmo 91 na sala, né? Sala de promessa, né? Nenhum mal te sucederá. Tem que a poeirinha. Se não resolve nada, você tem que ler e meditar na palavra. Você vai conhecer a Deus. Deus se mostra pela palavra, amém? Através de Jesus. Um discípulo chegou a Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu estar tanto tempo contigo? Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Eu revelo o coração do Pai. Então, através de Jesus, através da vida, da morte e da ressurreição de Jesus, podemos conhecer, crer que Deus existe. Jesus veio, morreu no nosso lugar, foi crucificado, ressuscitou, ele vive, está diante de Deus Pai. Amém? Aqui, 2 Coríntios 5, 19. Deus, em Cristo, nos reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. E nos reconciliou em Cristo. Amém? Nós éramos separados, mas foi uma reconciliação. E a coisa mais linda, diz aqui, nos confiou a nós a mensagem da reconciliação. Diga comigo, eu vou ser um instrumento de reconciliar outras pessoas a Deus. Era tão bom se Deus chegasse assim, né? Com a varinha mágica, né? Mas quem foi usado aqui, está aqui, alguém convidou você, vamos para a igreja, vamos fazer isso, e você ouviu e está em Cristo hoje por causa de alguma pessoa. Você, a tua boca, pode trazer pessoas para Jesus. Você é o canal de Deus para anunciar o evangelho para as pessoas e reconciliar as pessoas. Ei, vem, vem, Jesus pagou o preço por você. Ele morreu em teu lugar. Você pode ter vida eterna agora. Essa é a mensagem de reconciliação com o Pai. Amém? Eu creio que cada um de nós, nós precisamos de um encontro com a presença dele. O apóstolo Paulo, se você conhecer a história dele, ler a história dele, ele perseguia a igreja, era inimigo, ele perseguia, colocava em cadeia os cristãos. Mas certa vez ele estava no caminho e diz que Jesus apareceu a ele, uma luz veio a ele e caiu do cavalo, né? Essa voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Interessante que Saulo, mudou o nome de Paulo, né? Ele estava perseguindo as pessoas, mas era como se Jesus dissesse: se você persegue as pessoas, está perseguindo a mim. Porque tu me persegues. Legal, né? Os livros que temos hoje é devido a que ele foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever isso. Que legal, né? Mas ele teve um encontro com a presença dele. Eu creio que cada um de nós, de uma forma ou outra, precisamos ter um encontro com Jesus. Será que eu já tive encontro com Jesus? Mesmo? Ele apareceu a mim, eu apareci a ele. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Ah, mas eu quero. Mas você está buscando a ele, você quer ele. Toda pessoa que deseja a ele, tem fome e sede dele, quer conhecer a ele, se ele realmente buscar a Deus, ele vai se encontrar, ter esse impacto com Jesus. É impossível uma pessoa não buscar o Senhor, não ter esse encontro com Jesus. Eu creio que assim como Paulo teve esse encontro, Deus quer dar encontros. Podia dar vários exemplos aqui. Por isso nós precisamos buscar a Deus para o encontrar. Ah, mas Deus não está aqui? Sim, mas o meu coração precisa se encontrar. Paulo diz, aliás, Jesus falou: tu quando orares, entra no teu quarto. E teu pai te vê em secreto e recompensará. Por que quarto? É um lugar onde só você e Deus está lá. Onde você abre o coração mesmo. É o teu quarto, de intimidade. Você não leva a visita para o teu quarto, você leva para a sala. Mas eu levo a minha vida lá no meu quarto, onde eu posso abrir meu coração, posso buscar ele de todo o coração, amém? Ok, então buscar o Senhor para encontrar. Jeremias 29:3 diz: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você precisa crer que ele existe. Eu estou buscando, mas não está. Mas Deus, tu estás presente, Deus é Espírito. que eu me torno participante, isso é, ele me recompensa aqueles que o buscam. E lá procurarão o Senhor e o seu Deus e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração, de toda a sua alma. Deuteronômio 4:29. Isaías 55:6 diz: busque o Senhor enquanto é possível achá-lo, clame por ele enquanto está perto. Uau, deixa eu ver meu relógio aqui. Tenho 10 minutos. Diga 10 minutos. Eu quero dar alguns passos para buscarmos a Deus, amém? Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa, amados, nós precisamos abandonar o orgulho. Quem já descobriu que a gente é muito orgulhoso? Ah, é meu, eu quero. Né? Não, isso não é dele, não. A criança pequena já nasce com orgulho, nós já nascemos com orgulho. A gente é muito a gente não quer ceder às coisas. A gente é muito eu. E nós precisamos, muitas vezes, quebrar nosso orgulho. Porque o orgulho impede de a gente se aproximar de Deus, chegar a Deus. Se está do lado de uma pessoa, diga à pessoa do lado: não seja orgulhoso, meu irmão. Se você não está buscando a Deus, porque você tem orgulho dentro de você. Lá em Romanos 12, 6 diz: não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar essa pessoa de posição inferior. Jeremias 9 diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Em Provérbios 11, 2 diz: quando vem o orgulho, chega a desgraça. A Bíblia diz que o orgulho é o início da queda, né? Quando a pessoa se enche. Sabe o que uma pessoa se enche assim? Quando já viu a pessoa se encher a barriguinha assim? Mas Deus tem uma golinha muito especial assim, faz. De repente fica murchinho. Ai, ai, ai. Quem já sentiu murchinho? Deus faz isso, amado. Orgulho é o início da queda. Tiago 4,6 diz que ele concede graça maior. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Concede graça aos humildes. Então abandone o seu orgulho, amém, amados? Segundo, acredite na palavra de Deus e deixe que a palavra guie você. 2 Timóteo 3,6, 16 diz: toda a escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Salmo 119, 105 diz: a tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para meus caminhos, e clareia o meu caminho. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, ela opera, ela age em nossas vidas. Terceiro ponto, ore, busca Deus. A palavra de Deus, devemos nos aproximar do trono da graça, a fim de recebermos graça e socorro. Isso é, quando você vem na presença de Deus, começa a orar, Deus vai ouvir. Lucas 11:9 diz: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam, a porta e será aberta. Então, algo Deus está dizendo aqui: faça isso, peça, será dado, busquem e encontrarão, batam, a porta e será aberta. Sabe que você tem batido? Sabe que tem buscado? Buscar, o provérbio diz: se vocês buscarem como o ouro ou a prata, você vai encontrar Deus. Como é que você encontra ouro ou a prata? Ah, achei aqui. Não. Exige um esforço. Você tem que desejar. Ah, eu quero encontrar, eu vou a Deus. E você vai achar. Não está longe, amém, amados? Deus não vai dizer assim: ah, não quero você, só quero aquela pessoa. Não, você não. Não. Cada pessoa que vem a Deus sem orgulho, e de fato deseja a Ele de todo o coração, ele vai se encontrar com Deus. É impossível a pessoa não se encontrar com Deus, ter experiências com Deus. Ande com pessoas de Deus. Diga: eu preciso andar com pessoas de Deus. Para eu buscar a Deus, eu preciso andar com pessoas de Deus. Você tem sentido que é muito fácil a gente ser influenciado por pessoas, por amigos? O Você está sendo influenciado por pessoas de Deus ou pessoas que não são de Deus? Então ande com pessoas de Deus. Aquele que anda com o sábio será que deve ser mais sábio. Mas o companheiro dos tolos acabará mal. Provérbios 13, 20. Uau! Provérbios fala muito sobre isso, né? 1 Coríntios 15, 33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado com as más companhias. Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Tem pessoas que abandonam o convívio da igreja. Ah, hoje tem um futebol, não vão na igreja. O que é importante? A casa de Deus ou não? Não deixemos de congregarmos como é costume. Alguns têm costume, né? Eu tenho descoberto na minha vida a coisa mais importante. Eu posso me lembrar num domingo, numa reunião que eu não fui. Eu mesmo, às vezes, doente, enfermo, com febre, com gripe. Não, eu tenho que estar lá. Eu já determinei. Eu estou na casa do Senhor. Nada vai substituir isso. Amém? Você deve ter esse coração. E o último ponto. Ame. Diga, ame. Colossenses 3,14 diz, acima de tudo, revista do amor que é o elo perfeito. 1 João 4,8 diz, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,7 diz, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Mateus 22,37 e 39. Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e toda a sua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo semelhante é esse, ama o seu próximo como a si mesmo. Quando você busca Deus, você vai encontrar o propósito. Como eu falei, nós estamos iniciando uma série nos próximos 4, 5 domingos sobre isso. Vou falar sobre isso, sobre o propósito na tua vida. Assuntos diferentes. É muito importante que você esteja aqui para que você possa ver se você está andando no propósito ou não. Mas o primeiro propósito, mais importante, é a tua intimidade, teu relacionamento com Deus, tua conexão com Deus. Porque se eu não tenho isso, eu vou ficar vivendo o fim da minha vida e dizer, não valeu a pena a minha vida. A única coisa que eu e você vamos levar dessa terra é nosso relacionamento com Deus. Se eu tenho um relacionamento com Deus aqui, eu vou ter lá no céu. Se eu não tenho aqui, não vou ter no céu. Vou estar separado de Deus. Pense sobre isso. O que me leva a ter um relacionamento eterno com Deus depende do meu relacionamento aqui na terra. Eu creio que uma das perguntas que Deus vai fazer quando nós chegarmos lá no céu, o que você fez de Jesus que eu vi à terra? Você teve um propósito? Você teve um relacionamento com Ele? Você se reconciliou através dele comigo? Você fez tantas coisas, mas eu não conheço você. Jesus falou isso, né? Pessoas que fazem muitas coisas, têm uns dons. Senhor, em teu nome, em teu nome, em teu nome. Aí vai chegar um dia, peraí, eu não conheço. Apartai-vos de mim. Por quê? Porque a coisa mais importante que existe é a minha intimidade com Deus. E amados, existe um inimigo que quer tirar essa intimidade. Ele não olha tanto assim se você tem uma Bíblia, mas ele olha se você tem intimidade, porque isso incomoda ele. Uma pessoa que tem intimidade, tem um relacionamento com Deus, vai ter graça, vai ter o poder de Deus, o amor de Deus, vai ter um propósito nessa terra. Então, muitas vezes o inimigo quer tirar você do propósito dele, que você encontra outras coisas. Quando você vai chegar no fim da vida, vai dizer, não valeu a pena. O que valeu a pena foi o propósito, vivi dentro do propósito de Deus. Meu relacionamento e minha intimidade. Imagina eu perder isso. Imagina eu sair fora, eu pegar meu carro, eu quero ir para o sul, para Porto Alegre, mas eu vou para o outro lado. Chega lá, não cheguei a ensinar aquela cidade. Que decepção, que frustração. Às vezes eu faço essa pergunta: Senhor, sabe que eu estou vivendo no teu propósito? E eu tenho orado: Senhor, não me deixe morrer sem cumprir todo o teu propósito na minha vida. Uma boa oração, não é verdade? Uma boa oração. O ano passado eu passei por uma cirurgia, eu estava lá umas 2 horas, né? Estragou uma coisa lá, e veio muitos pensamentos, né? E uma das coisas que veio: puxa vida, se minha vida acabasse agora, que podia acabar. Imagina você na meia de cirurgia, né? Esperando. Mas uma coisa veio: Senhor, o mais importante és tu. Eu creio que há momentos na nossa vida a gente vai dizer: o mais importante és tu. O resto é o resto. Ah, tão ansioso, preocupado nisso. É, tem coisas boas, sim. Mas o que é importante para você mesmo? O que é que vale a pena? Deus quer intimidade, amados. O maior propósito que Deus tem para a sua vida é isso. Se a gente perde isso, a nossa vida não vale nada. Foi por isso que Deus enviou Jesus, para nos reconciliar novamente, trazer de volta esse relacionamento, essa intimidade. E se a gente não vive isso, a gente não tem propósito nessa vida. A gente vive com ansiedade, preocupação das coisas, assim como Marta, preocupada, inquieta. Mas o melhor lugar é sentar aos pés de Jesus. Amém?